E eu tive a oportunidade de participar dessa comissão de investigação que mostrou pela primeira vez o que a ditadura tinha feito com os corpos dos combatentes assassinados. É muito importante também a lembrança que o FUN fez do nosso senador Teotônio Vilela. A presença do senador Teotônio Vilela na luta pela anistia foi fundamental para que fosse evidenciados, entendeu? Quem éramos nós que lutávamos por uma anistia ampla, geral e restrita. É impressionante que, depois de tantos anos, a gente tenha lido na divulgação dessa audiência, senador e os outros senadores presentes, que a Câmara teria, ao discutir o projeto da Comissão da Verdade, teria excluído a participação de terroristas e de militares. Quem são os terroristas nesse país? Tantos anos depois, eu lembro do senador Teotônio Vilela saindo do presídio onde estava o Gilney, preso 10 anos, e disse: aqui não encontrei terroristas, aqui eu encontrei homens e mulheres que lutaram pela democracia nesse país. Tantos anos depois, a gente lê na imprensa ainda uma referência a terroristas. É impressionante que o mundo e o Brasil e o mundo inteiro aplaudem cada vez que se ouve falar numa tentativa de investigação dos crimes cometidos pelos nazistas, tantos anos depois. E por que nós, que estamos aqui buscando os nossos familiares, que foram tentativas de desaparecimento, assim como fizeram os nazistas ao cremar os corpos? O que queriam os nazistas ao cremar os corpos? A família do meu pai foi cremada. O que eles queriam? Queriam desaparecer da história. Queria que não houvesse sequer sepultura para que eles fossem pranteados. Isso fez a ditadura com os desaparecidos. Em 1979, nós localizamos o primeiro corpo do desaparecido político, que foi do meu marido. De lá para cá, nós localizamos outros 3. Então, até agora, os familiares de mortos e desaparecidos no Brasil localizaram 4 corpos de desaparecidos políticos. Nossas reivindicações são as mesmas daquela época. Nós queremos saber onde estão, queremos que o governo identifique e nos entregue os corpos, e queremos saber como morreram, e queremos saber quem matou, sim, e queremos a responsabilização dos culpados. Até porque nós vivemos num país que não enxerga a sua história. Nós vivemos num país que ainda tortura. A mesma versão oficial que foi dada pela repressão para a morte do José Maria Ferreira de Araújo, marinheiro, desaparecido até hoje, que nós localizamos a documentação dele na época da Vala de Perus, dizendo que ele tinha morrido de mal súbito, esta mesma versão foi dada anos atrás, quando eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e foi morto o Elton Brum da Silva. Eu ouvia o rádio e ouvia o comando da Brigada Militar dizer: ele morreu de mal súbito. Na outra linha estava o deputado Dionilson Marcon, presidente da comissão, que me dizia: não é verdade, foi um tiro pelas costas. Não fosse a democracia, não fosse o deputado Marcon, nós não saberíamos que o Elton Brum foi assassinado, assim como foi assassinado o João Maria Ferreira de Araújo. As histórias se repetem. A tortura permanece, continua. Hoje, as mães dos presos comuns buscam os seus filhos desaparecidos, porque o desaparecimento se tornou uma prática, assim como a tortura é institucionalizada. O Brasil não olhou essa história. Há poucos anos atrás, quatro, cinco anos atrás, uma turma de oficiais do Exército Brasileiro que se formava resolveu que era seu patrono o Médici. Nós estamos no governo Lula, senador. Como é que uma turma de oficiais, que ensinamento tiveram esses oficiais para hoje homenagear o Médici? O que que eles vão fazer daqui a alguns anos? Se sentirem que a pátria está ameaçada, vão cortar cabeças como fez o Exército na região do Araguaia? É para isso que nós precisamos de uma comissão da verdade, para que a verdade venha à tona, para que a gente realmente reconheça e saiba o que aconteceu com cada um daqueles que foi morto e foi desaparecido. A ditadura matou por opção. Existia pena de morte. E ela optou por matar na ilegalidade. Ela poderia ter condenado a pena de morte, Entendeu? Nós tínhamos justiça que dizia que existia pena de morte, mas ela matou na ilegalidade. E nós continuamos dizendo, apesar do julgamento da DPF, nós continuamos dizendo que a lei da anistia não atingiu os torturadores. Não só pela questão dos desaparecidos, que é um crime continuado, mas também porque os presos políticos que foram condenados pelo que na época se chamava crimes de sangue, não foram anistiados. Eles foram soltos em função da reformulação da Lei de Segurança Nacional, que atenuou as penas, e cumpriram liberdade condicional por muitos e muitos anos. E os que foram anistiados o foram individualmente. Os nomes eram publicados nas listas, listas eram publicadas no Diário Oficial para que a pessoa fosse anistiada. Até hoje, a pessoa tem que requerer a sua anistia. Cada um de nós tem que requerer a sua anistia. Qual foi o torturador que requereu a sua anistia? Quais foram os nomes deles que vieram à tona? Eu participei durante 10 anos da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, constituída pela Lei 9.140, em 95. Junto com a Yara e junto com outros familiares, nós trabalhamos incansavelmente para montar aqueles processos, porque o ônus da prova é dos familiares. Somos nós que temos que provar que a ditadura matou e enterrou. Somos nós que temos que provar em que circunstâncias foram mortos. A Lei 9.140 nos trouxe, no mínimo, um avanço. Em relação aos desaparecidos políticos, nós tínhamos negado, evidentemente, o atestado de morte presumida oferecido pela ditadura. Enquanto ela nos oferecia, no mesmo dia que ela nos oferecia esse atestado de morte presumida, nós apresentávamos um atestado de morte do meu marido, enterrado com nome falso no cemitério de Piruzi, que era morto desde 1972. Portanto, 7 anos depois, junto com a Yara, eu fui ao cemitério e nós localizamos o corpo dele, enterrado com nome falso. A lei 9.140 assumiu a morte de 136 dos nossos desaparecidos, extraída aquela lista dos nossos dossiês. Só que o atestado de óbito, o fornecido aos familiares, dizia assim: fulano de tal morreu no ano tal, de acordo à lei tal. Provavelmente foi assim que a Marieliane recebeu o atestado de óbito do irmão dela. Muitos cartórios se recusaram a entregar o atestado de óbito e o Ministério da Justiça, na época a comissão era ligada à comissão, tinha que telefonar para cada um. Olha, você tem que dar um atestado de óbito para essa família. Essa pessoa não tem realmente ano, só tem o ano da morte para poder calcular a indenização, mas não tem causa mortis, não tem local de sepultamento. Até hoje, a situação dos desaparecidos políticos é essa. Eles foram oficialmente mortos, mas não se sabe onde estão. Como se fosse possível enterrar uma pessoa sumindo com a história dela. Em relação aos mortos, a comissão avançou, porque nós tínhamos que provar que as versões oficiais de suicídios, atropelamentos e tiroteios eram mentirosas, e nós provamos. Provamos por 132 vezes que essas versões eram mentirosas. E ontem também eu me surpreendi, senador e senadores, que a matéria que falava dessa audiência dizia que a família do Vladimir Herzog afirmava que ele tinha sido morto. Como se pudesse haver dúvida sobre isso. A justiça já disse que ele foi assassinado, a comissão especial já disse que ele foi assassinado, não há dúvida sobre isso. Não é possível que agora se tenha, tantos anos depois, uma comissão da verdade e que mantenha o sigilo. Eu não vou saber como meu marido foi morto, até hoje eu não sei. Desde 1979, quando eu achei o corpo dele, recebi e enterrei, eu não sei como ele foi morto. E eu preciso saber. Eu tenho o direito de saber, a sociedade brasileira tem o direito de saber. Eu quero saber quem foi que matou o nosso presidente João Goulart, porque eu acredito que ele foi assassinado. Se a Comissão da Verdade não vai investigar esses crimes, ela vai fazer o quê? É isso que eu acho que é fundamental, que o Senado possa olhar. Nós precisamos lutar para que essa Comissão da Verdade possa realmente fazer o que ela tem que fazer. Nós não temos medo do debate. Eu não tenho medo de chegar à frente de qualquer integrante da direita e dizer o seguinte: esta comissão veio para investigar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. A esquerda foi julgada e condenada, morta e desaparecida. Se alguém quiser, de novo, como diz a direita, investigar esses crimes, que faça outra comissão. Esta comissão é para investigar os crimes do Estado brasileiro. Foi o Estado que matou, foi o Estado que desapareceu, foi o Estado que arrancou cabeças, que decepou cabeças, que arrancou os olhos, que arrancou línguas, entendeu? Muitos corpos mutilados, nós tivemos que olhar as fotos dos corpos mutilados e montar os processos para entregar a comissão especial. Com uma dificuldade enorme, porque foi muito difícil para nós olhar cada uma daquelas fotos com lupas, com lentes. O Gilney me levou para internar uma vez na Câmara Federal, de tão mal que eu passei, de olhar os mortos na Chácara São Bento, que ontem esse tal de José Anselmo dos Santos deu uma entrevista sobre esse assunto. Eu, infelizmente, não consegui ver, mas foi o José Anselmo dos Santos que entregou para a morte 6 pessoas, que até hoje ele diz que foram mortas à bala. E que foram torturadas, tiveram os pedaços dos corpos arrancados. Basta olhar as fotos da Chácara da Morte, que foram essas fotos que me levaram para o hospital. De tanta dor que eu senti de ver aquelas pessoas, amigas minhas, inclusive, com quem eu tive a honra de militar na época da ditadura militar, que eu fui, sim, militante de uma organização de luta armada, tenho muito orgulho disso, fui militante da Ação Libertadora Nacional, tenho orgulho do que eu fiz e tenho orgulho de ter lutado por uma pátria livre. E é por isso que eu acho que nós estamos aqui hoje, porque nós estamos aqui para falar dos nossos mortos, e em relação a isso, muito triste que o governo não tenha nos ouvido até agora.
Esta foi a senhora Suzana Kniger, Lisboa, representante da Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos Políticos, com depoimento na mesma linha da senhora Iaga e do senhor Atom, carregado de muita emoção, e relatando para nós todos fatos que eu tenho certeza muitos não conheciam ainda. E por isso a Comissão da Verdade, né? E por isso temos que aprofundar com certeza esse debate. Eu passo a palavra nesse momento à deputada federal Luísa Erundina.
Obrigado, senador. Quero saudar a mesa, dizer a Vossa Excelência que é uma esperança essa iniciativa de realização dessa audiência pública, com alguns senadores e senadora aqui presentes, além dos familiares, e dizer que a gente tem esperança que os familiares tenham mais sorte no Senado do que têm tido ou tiveram na Câmara dos Deputados. Nós promovemos 2 audiências públicas na Comissão também de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para a qual convidamos 3 ministros. Nenhum deles compareceu às 2 audiências públicas. E, inclusive, sofremos muita pressão da parte do governo para que não se realizassem aquelas 2 audiências públicas. É preciso que a verdade se fale e se diga em relação a todos os fatos. E quando da votação da matéria, em regime de urgência urgentíssima, depois da matéria ter ficado 1 ano e 4 meses na Câmara, aguardando a criação de uma comissão especial para que regimentalmente se pudesse ouvir as partes envolvidas naquela questão, e de repente veio a decisão de que a matéria não seria apreciada em comissão especial, mas ela seria objeto de uma sessão em regime de urgência urgentíssima e, portanto, sem nenhuma possibilidade de se debater com quem tem o que dizer a respeito dessas questões que são as vítimas, né, daquele triste período da história brasileira. Senador, nós fizemos emendas exatamente cobrindo ou respondendo a essas limitações da proposta levantadas aqui pelas companheiras e pelo companheiro Fon. E, lamentavelmente, não tivemos oportunidade sequer de discutir essas emendas com os membros do governo que estiveram lá durante a tarde inteira, 3 ministros, além de assessores, e que não nos ouviram a nós, que representávamos, naquela ocasião, os familiares, enquanto que a oposição conseguiu negociar 2 emendas, sem grande importância, mas é bom registrar que a voz dos familiares, através de alguns parlamentares naquela casa, pouquíssimos parlamentares, não tiveram oportunidade de serem ouvidas e, muito menos, terem possibilidade de apresentar alguma emenda àquele projeto. Ele foi aprovado, a não ser duas emendas da oposição, exatamente como foi encaminhada à Câmara há 1 ano e 4 meses atrás. Agora se abre a possibilidade e a esperança de que as coisas aconteçam de forma diferente aqui nessa casa a partir de agora. Apelo, portanto, aos senhores senadores que apresentem essas emendas para ver se consegue melhorar minimamente aquela proposta, que ela absolutamente não terá eficácia. Ainda resta a esperança de que os familiares, que até agora foi quem realmente produziram informações e que trouxeram a verdade, parte dela, nesse debate, e foi também graças a esses familiares, eu agradeço, aproveito para agradecer publicamente aqui, o que representou a contribuição deles no momento em que, na Prefeitura de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de investigar 1.049 corpos, aliás, descobrir uma vala comum, clandestina, num cemitério municipal, construído em 1971, quando o prefeito Paulo Maluf. E se sabe que os cemitérios municipais foram construídos exatamente naquele momento, bem distante, na periferia mais anônima da cidade, para onde se levavam os corpos das vítimas da ditadura, os corpos das vítimas do Esquadrão da Morte e os corpos das vítimas da miséria social naquela cidade. Daqueles 1.049 corpos, deputado, senador Paim, investigados, inclusive, por meio de um convênio que a prefeitura, na época, fez com o governo do Estado, porque a Unicamp periciasse aquelas ossadas, e nos 1.049 corpos havia mais de 400 corpos de crianças, e de crianças negras. Portanto, o crime, o desrespeito aos direitos humanos, tem cor preta, e de criança pobre. E não foram só os que deram a vida e a liberdade pela democracia no país, mas, lamentavelmente, ainda existe tortura nesse país e ainda discriminação contra negros, contra pobres, contra mulheres e contra os diferentes. E é preciso isso mudar, senão não dá para a gente fazer discurso de democracia, porque não temos democracia ainda em nosso país. E, para concluir, senador, senadores, senadora, familiares, amigos, amigas, eu queria fazer uma denúncia, que é exatamente aquele programa da TV Cultura, para ouvir alguém que absolutamente não deveria ter o privilégio, a oportunidade numa TV pública. A TV Cultura é uma TV pública. Como é que se chama uma pessoa dessas, que delatou, que matou a própria esposa, com uma, não sei se esposa, a mulher dele, com uma grávida de 6 meses, lá em Recife, que é o tal do Cabo Anselmo? Ele foi ouvido ontem num programa especial da TV Cultura, a Roda Viva, e sem o contraditório. Então, eu proponho para o senador, nessa oportunidade, que se faça uma moção de repúdio à Fundação Padre Anchieta e a direção da TV Cultura, e exigir que convidem alguém do outro lado para serem ouvidos num programa semelhante, que o outro lado seja ouvido no mesmo programa, no programa da Roda Viva, para dizer a outra versão do outro lado. E é um absurdo uma emissora pública se dar ao direito de convidar um sujeito desses, quando o outro lado não foi ouvido, não está sendo ouvido e precisa ser ouvido. Então, eu proponho que se encaminhe uma moção de repúdio àquela emissora e à Fundação Padre Anchieta e que se exija um outro programa semelhante com alguém dos familiares para darem a sua versão diferente daquelas que aquele sujeito deu na noite de ontem. Então, era isso. E aqui fica a esperança, e independente do resultado da votação aqui na casa, eu tenho esperança de que a sociedade, junto com os familiares, vão criar as condições para que se faça justiça e se corrijam as limitações e as restrições que aquele projeto de lei ainda apresenta. Muito obrigada.
Muito bem, foi a deputada federal Luísa Gondina. que além de contestar o projeto que vem da Câmara, dizendo que lá não conseguiram nem discutir a matéria, no plenário, via as emendas, né, ainda solicita, e essa comissão assim o fará, que a gente encaminhe uma moção à TV Cultura, programa Roda Viva, para que se ouça o outro lado, né, os familiares, repudiando o que aconteceu e exigindo espaço para o debate, ouvindo os familiares sobre o tema. Nesse momento, nós agradecemos muito aqui a essa primeira mesa, a senhora Yara Xavier Pereira, ao doutor Atom Fon Filho, a senhora Suzana Kinis Lisboa e a deputada federal Luísa Erundina. Peço que eles retornem na primeira fila, porque vão participar dos debates.